continue com Escala Brasileira.
Estamos na Rádio Senado, hoje no Escala Brasileira, recebendo o guitarrista, produtor, compositor Yonsen Maia. Ele está falando aqui um pouco para a gente sobre sua carreira e seus álbuns, suas canções. Vamos conhecer um pouco mais sobre os bastidores dessa vida que tem se dedicado à música, tá? Agora, Ion, assim, você já falou do Van Halen, né? A gente queria também saber sobre suas outras influências. Você começou tocando violão, citou o Clapton aí. Conta para a gente, né, ao longo dessas décadas de carreira, quais têm sido as suas principais influências no violão, na guitarra e na música, de uma maneira geral?
Bom, no violão, a minha grande influência foi o meu professor, Antônio Félix Gonçalves, mais conhecido como Bigode. Era um excelente violonista daqui de Salvador. Era um cara que todos os artistas que vinham do Sul o chamavam para acompanhar o violão. Nelson Gonçalves, todo esse pessoal daquela velha guarda, né? Uhum. E ele era um cara, assim, que era muito virtuoso, assim. O cara tinha uma velocidade absurda, uma técnica muito apurada, limpíssimo o som. E era um cara, assim, completo, muito completo. Minha primeira influência foi o Bigode. Partindo daí, o Bigode me apresentou ao Baden Powell. Foi uma super influência também que eu sofri no violão.
Uhum.
E Toquinho também. Depois eu fui ouvindo outros músicos, como John Williams, que era mais erudito. Fui ouvindo. Eu só vim conhecer agora, rapaz, um que meu professor falava tanto, que era o Bola 7. Eu só vim conhecer agora no YouTube. Porque ele falava tanto do Bola 7, que o Bola 7 saiu do Brasil para os Estados Unidos e era uma pessoa que venceu várias barreiras pelo fato dele ser negro e chegar nos Estados Unidos e conseguir tocar com um dos maiores jazzistas de lá, né? E o cara era uma sumidade, eu vi tocando e tudo que meu professor falou realmente estava ali nas músicas, na forma dele tocar, né? Muito bom. Laurindo de Almeida também foi outro brasileiro que foi para os Estados Unidos, fez carreira lá. Então, esses violonistas marcaram como influência para mim. Mas guitarristas, eu começo aqui por Armandinho. Armandinho foi um ídolo, assim, de infância, né? Que eu comecei a ver. Eu acompanhava o trio de Armandinho, eu estava na praia, muitas vezes o trio passava na orla ali da Cidade Baixa. E eu saí acompanhando ali o trio, né? E foi meu primeiro ídolo. Eu nunca esqueci o dia que o Armandinho foi parar aos 15 anos de idade no programa Flávio Cavalcante. Eu tava brincando com meus amiguinhos pequenininhos e meu pai me chamou: Armandinho vai tocar aqui no programa. Eu saí correndo, larguei tudo e fui assistir o programa do Flávio Cavalcante na TV. E dali em diante, né? Fiquei super fã. E foi meu primeiro ídolo, assim, de guitarra. E depois houveram outros, né? Eu comecei a ouvir muito Queen, comecei a ouvir o próprio Van Halen, né? E aí o Steve Vai, Satriani, esse pessoal todo, Greg Howe, Michael Lifix, Blue Saraceno, todos esses grandes guitarristas, e o Yngwie Malmsteen, que foi um cara assim que foi um desafio também para mim.
Uhum.
Algumas pessoas diziam para mim: rapaz, você vai tocar tudo, mas Yngwie Malmsteen você não vai tocar. Eu digo: não, vou. Vou tocar assim. Eram dois caras que eram um desafio, era o Yngwie Malmsteen e o Steve Vai.
Sim.
E aí todo mundo dizendo: você não vai tocar o Malmsteen, você não vai tocar o Steve Vai. Eu digo: rapaz, eu vou. E consegui, depois de muito tempo estudando, né? Tocar algumas músicas desses dois grandes guitarristas, e foram influências muito fortes. Aqui no Brasil tive outra influência muito forte, que foi o Vander Taff.
Vander Taff,
do Radio Tax, do Radio Tax, né? E Kiko do Roupa Nova. Além de ser um amigão pessoal, assim, É um cara que me ensinou também muita coisa, porque quando eles estavam já despontando para o sucesso, em 1981, eu estava saindo do violão para a guitarra. Uhum. E o Kiko foi a primeira pessoa que me chamou a atenção. Olha, você está tocando como guitarrista na guitarra. Está faltando vibrato, está faltando a expressão do bend. Uhum. São técnicas que são bastante marcantes, assim, né? E aí eu fui procurar alguns amigos mais próximos aqui, né, que podiam me dar uma orientação maior. Aí tem o Vicente do Cheiro de Amor, guitarrista do Cheiro de Amor do Bloco, e o Pelé, que tocava no Bloco Camaleão. Eram dois grandes guitarristas, e começaram a me dar toques assim, sobre o bend é assim, o Vicente me passou o tap do Van Halen é assim. E aí eu fui começando a pegar as manhas, né?
Uhum.
E fui desenvolvendo, porque eu tinha já a técnica muito similar ao do Mark Knopfler, do Dire Straits.
Uhum.
Eu tocava guitarra de dedo.
Sim, sim.
E aí, hoje tem um grande guitarrista aí, que é o Mancuso.
Uhum.
Esse cara aí tá despontando muito, que é praticamente tá se tornando
o top, né?
Do momento.
É, o garoto também, né?
Eu comecei a tocar guitarra assim e passei só para paleta por causa do Ing Malmsteen.
Sim, sim, sim. Você falou do Armandinho, né? A gente foi seu primeiro grande ídolo, né? Primeira grande influência na guitarra em si. Nós entrevistamos o Armandinho agora, há duas semanas, né? A gente teve uma entrevista com ele aqui. Que pessoa maravilhosa, uma simpatia e um gênio também, sim, né? Ele é um gênio. E sabe o que é lindo, Jonsen? Você citou aí vários nomes internacionais, né? O Vai, o Malmsteen, o Van Halen. Mas o primeiro que você citou foi do Armandinho, né? Como sua grande influência musical, né? Então, reconhecer, né, os talentos que a nossa própria terra produz, que a nossa vizinhança produz e que são, assim, geniais, né? Não existe aqui uma balança para pesar para ver quem pesa mais, mas cada um na sua praia, cada um com a sua história. E esse reconhecimento que você, né, mostrou, o Igor também falou muito sobre o Armandinho, falou sobre você também, que foi uma grande influência para ele. Isso é lindo demais, cara. Agora, eu queria que a gente escolhesse uma próxima música, então, Ion, assim, que fosse um retrato disso que a gente conversou, uma canção que eu sei que é difícil colocar, que são vários rios, né, que desaguaram aí no teu mar, né? Então, a gente podia ouvir uma canção que pudesse ter alguns pontos desses que você citou em termos de influências e comentar para a gente essa música, onde é que o ouvinte, né, vai poder perceber essas nuances aí desse caldeirão chamado Jonsen Maia.
Rapaz, tem algumas músicas assim. Bom, eu vou citar o Chorinho Metal. Chorinho Metal é uma música com participação de Armandinho. E é uma música que ela tem um formato inicial da introdução dela, como se fosse uma chamada de um Malmsteen.
Uhum.
É como se fosse um Malmsteen tocando Chorinho. Aí, o ritmo é um violão e um pandeiro. O pandeiro foi tocado pelo sobrinho do Armandinho,
uhum,
Daniel Macedo. E o Armandinho tocou o bandolim. Eu toquei a guitarra, o Armandinho no finalzinho ele dá, quase no final, assim, ele faz um solo de bandolim. Então, essa música Chorinho Metal, ela tem essa coisa da mistura, né? Tem várias músicas minhas. Tem o samba reggae também, que tem a participação de Carlinhos Brown. Também tem uma levada de Olodum, mas tem a pegada do rock, né?
Sim.
E o Carlinhos Brown participa no meio com um solo de percussão.
Uhum.
E tem sempre essas coisas, mas eu indicaria no momento aí,
uhum,
essa participação do Armandinho no Chorinho Metal.
Beleza, vamos lá, só na caixa. Música Então, Ion, assim, você, né, tá dando pra gente várias pistas, né? Desde o começo você já deu pra gente várias pistas de que você, assim, não é um cara que bebe só de uma fonte, né? Assim, começou no violão, foi pra guitarra e tal. É, o cara que estudou com bigode, de repente ficou louco com a música do Michael Jackson, o Astro Pop. Então, assim, a gente percebe isso claramente nas tuas canções e na conversa também. Queria que você fosse um pouquinho mais fundo nesse assunto. Conta pra gente como é que surgiu esse negócio de misturar hard rock com música baiana, hein, Yonsen?
boa pergunta, porque isso aí foi uma conversa também que eu tive com o Kiko do Roupa Nova.
Ah.
O Kiko uma vez me falou que o Roupa Nova, quando ia para fora, eles faziam algumas coisas misturando música brasileira com o estilo do Roupa Nova. E que isso chamava muita atenção dos estrangeiros, né? Essa mistura rítmica.
Uhum.
Com o pop rock do Roupa Nova, né? Isso aí chamou muito minha atenção e eu comecei também a testar isso. O meu primeiro disco já tem uma certa mistura. Tem o Ijexá, que foi a primeira música que o Armandinho participou, que é o chamada Gandhi. Tem um samba chamado Brasil e tudo com pegada rock. A técnica era uma técnica que tem uma influência visivelmente de Malmsteen, Steve Vai, Satriani, e eu fui colocando minhas coisas, meus trejeitos pessoais, né? Uhum. Minha forma de tocar ali, para não ficar aquela coisa, chapado, é fulano, é ciclano, não. As pessoas vão perceber que tem um estilo próprio ali, né?
Uhum.
Graças a Deus, isso foi captado até pelo o Regis, da revista Cover Guitar, na época. Ele era um comentarista, e ele chegou e disse assim, eu percebo que nesse primeiro disco do Yonsen, ele sofreu várias influências, mas ele não copia nenhuma delas. Ele tem o próprio jeito de demonstrar essa influência. Isso está escrito na reportagem da revista Cover Guitarra.
Sim, sim.
E aí, eu sempre gostei de ter essa mistura, né? De fazer essa junção de hard rock, Ijexá, Marcha Frevo. Tem uma música que quando o Malmsteen subiu no Trio Elétrico. Essa vai ser massa.
Que legal.
Quando o Malmsteen subiu. Essa ainda não está ainda lançado, eu vou lançar agora, daqui a alguns meses vai ter um álbum, e foi todo gravado aqui em casa, e vai ter essa música também, Quando o Malmsteen subiu no Trio Elétrico.
Não foi um acidente, né? Você teve um propósito específico de pegar a tua influência desses grandes guitarristas mundiais e colocar, se passar pelo teu filtro pessoal, né? E isso. Misturar isso com a questão da regionalidade, né? Da música afro-brasileira, enfim. Quando você vai compor uma canção nesse sentido, você pensa primeiro na questão rítmica ou você pensa primeiro na questão melódica? Ou é tudo ao mesmo tempo?
Não. Boa pergunta. Essa é uma coisa que eu adquiri com o tempo. Eu primeiro começo a fazer ritmo junto com harmonia. Se eu estou determinado a fazer um determinado ritmo, eu deixo aquele ritmo tocando, como se fosse tipo uma bateria eletrônica ali, rolando aquele ritmo, componho a harmonia dentro da estrutura que eu quero, e dali eu vou improvisando.
Uau!
Eu vou começando a improvisar. E aí, desses improvisos, eu vou definindo, esse trecho aqui fica melhor para a introdução. Esse trecho aqui fica melhor para a parte 1. Esse aqui vai ser o refrão. O refrão vai ser isso aqui. Então, primeiro eu decido qual o ritmo. Depois eu vou trabalhar a parte harmônica. E só por último, depois que eu vou improvisar, é que eu escolho o que vai ser cada parte. Isso aí eu vi o Satriani falando isso numa entrevista. Ele fazia assim, e eu disse assim, será que dá certo? Vou testar. E deu certo.
Então, você acha que essa maneira de compor, por exemplo, você pega uma base afro-brasileira, né, e começa a improvisar, já cria a sua harmonia. Você acha que essa base, com essa rítmica tupiniquim, verde e amarelo, influencia também, inclusive, nas tuas melodias, ou Yonsen?
Isso é uma coisa que, às vezes, sim, às vezes, não. Porque, como a proposta é fazer essa mistura, tem coisas melódicas, por exemplo, eu gosto de misturar muito o modo lídio, que é um modo muito característico usado por Joe Satriani e Steve Vai. Esse modo lídio, por exemplo, eu usei num baião. Um baião, essa música, ela tá toda no modo lídio, e aí eu coloco o baião para rolar, mas eu tô pensando no modo lídio ali. Entendi. Só que tem trechos que eu não posso perder o contato com a regionalidade. Eu dou um sotaque, aquele sotaque regional, mas esse sotaque rítmico. É muito, às vezes, muito mais rítmico do que melódico.
Então vamos lá, vamos ouvir então alguma agora, Yonsen, que a gente pudesse identificar facilmente essa coisa do rock, né, do Satriani com aquelas melodias ensolaradas, né? E eu amo Satriani, tudo que ele faz eu acho maravilhoso. E essa coisa da rítmica baiana, né, da música brasileira, afro-brasileira. Agora, e também que a gente pudesse perceber também esse sotaque, né? Esse sotaque nas tuas linhas melódicas. Tem alguma coisa aí que a gente pudesse puxar para a gente ouvir?
Esse baião, baião do futuro, eu acho que é a música ideal, assim, pra gente sacar isso, que ele é todo em lídio e tem o sotaque do baião, realmente.
Ok, vamos lá então, vamos ouvir. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.